Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Ei, é você mesmo, você aí, tô ligado em você aqui no Bate Bola, seu melhor programa na hora do almoço. A partir de agora, o seu clube é o destaque, é nacional, é a rádio de todos os esportes. Hoje é segunda-feira, dia 20 de março de 2017. É você ligado aqui no Bate Bola. De imediato, vamos às informações, às notícias do dia de hoje. Começando com o Vascão da Gama, que tem novo técnico, está sendo apresentado agora em São Januário. Quem manda o destaque é Maurício Costa. Boa tarde, Maurício.
Boa tarde, Rui Fernando. Milton Mendes é o novo técnico do Vascão. Presidente Eurico Miranda confirma a contratação do novo comandante cruzmaltino após empate com o Botafogo no estádio Nilton Santos. Valdir Bigode até que vai bem, mas Vasco não consegue vitória na Taça Rio.
Já já os detalhes direto de São Januário. Flamengo e Fluminense já pensam na rodada do meio de semana da Taça Rio. A bola rolou nos principais campeonatos estaduais do Brasil. Daqui a pouquinho todos os detalhes, se ligue no Bate-Bola Nacional. Agora é a vez do Luiz Ferreira. Qual é o destaque, hein, Luiz? Boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Meninos do Brasil fazem bonito, goleiam Chile e conquistam Sul-Americano Sub-17. E seleção principal se apresenta em São Paulo, de olho nos jogos contra Uruguai e Paraguai.
É isso, já já as informações para você ligado. A Nacional vai contar tudo dos jogos da seleção do Tite. Agora, esportes olímpicos e paralímpicos, Wagner Gomes. Boa tarde, Wagner.
Boa tarde, Rui Fernando. Rádio Nacional marca presença no Parapan de Jovens em São Paulo. Presidente do Comitê Paralímpico Internacional, Sir Philip Craven, diz que é normal a demora para se definir utilização de instalações olímpicas e paralímpicas.
É isso aí, já já, é mais uma aí, daqui a pouquinho o Wagner explica. E você vai participando, olha aqui, ó, o convite para você mandar a sua mensagem, que é bem legal, pode ser de áudio ou de texto, a sua participação importante. No WhatsApp do Bate Bola é o 21 99784 9503, 21 99784 9503. E você também pode mandar o seu alô, né, ligando pra cá pra gente, os telefones do Bate Bola, 21 217 6918, 21 7 69 19, meio-dia e 34 no ar, o Bate Bola. Aqui, ó, tô ligado em você no Bate Bola Nacional, você ligado pela Nacional Rio, Nacional Brasília, também na internet, no radios.ebc.com.br. Vasco apresentando o novo técnico, o assunto meio-dia 35 é o Vascão da Gama. Milton Mendes tá lá em São Januário acompanhando tudo, o repórter que mergulha fundo na notícia.
Maurício Costa.
Fala aí, Maurição, e o Milton.
Fernando, boa tarde para você, boa tarde, boa, a todos os ouvintes do Bate Bola Nacional. Ainda não foi apresentado, ainda não começou a apresentação do novo técnico do Vasco, Milton Mendes. Está marcado para meio-dia e 35 agora. Então, um atraso aí de no mínimo 35 minutos para a apresentação do Milton Mendes. Já conversei com o pessoal aqui do Vasco, o Milton Mendes já está em São Januário. Estou esperando realmente chegar aqui com o presidente Eurico Miranda para fazer essa apresentação do novo técnico do Vasco, Milton Mendes. Tem 51 anos, estava em Portugal, fez um bom trabalho no Atlético Paranaense, nem tão bom assim no Santa Cruz, acabou pedindo demissão e estava aí desempregado, vamos dizer assim, mas estava em Portugal estudando para assumir o Vasco. Saiu de Portugal ontem, pegou um voo aqui para o Rio de Janeiro e chegou e já já vai ser apresentado. Somente. Ele não chega sozinho, ele vai trazer parte de uma comissão, vai trazer, por exemplo, o preparador físico e também vai trazer o seu auxiliar técnico. O preparador físico que ele traz é o Flávio Trevisan e o auxiliar técnico Ednelton Silva. Comecei com a assessoria de imprensa do Vasco. Isso não quer dizer que, por exemplo, o Valdir Bigode, que comandou o time ontem no empate 0-0 com o Botafogo no estádio Nilton Santos, vai ser demitido. Ele faz parte da comissão técnica permanente do Vasco e continua assim o Valdir Bigode. Inclusive, vai ser uma peça fundamental nessa transição do Cristóvão Borges para o próprio técnico Milton Mendes. Muito se falou sobre a contratação do técnico Vanderlei Luxemburgo, ele de fato era o primeiro da lista do Vasco da Gama, além de não ter aceitado, de não terem entrado em um acordo, né, junto com a diretoria do Vasco sobre salário, sobre como ia ser esse trabalho, esse contrato com o Vasco, ele também, a informação que a gente recebe é de que ele recebeu uma proposta da China, e adivinha, do Tianjin Quanjian, o time que ele foi técnico quando estava na segunda divisão, acabou saindo, voltou. E o Fábio Cannavaro, que está no Tianjin Quanjian, que é um antigo clube do Luiz Fabiano, não está indo bem, perdeu todas até agora, não venceu no campeonato chinês. E existe uma informação de que o técnico Vanderlei Luxemburgo vai conversar com o presidente do clube Tianjin Quanjian e pode ir para a China, mais um dos motivos pelos quais fizeram o técnico Vanderlei Luxemburgo não assumir com o Vasco. Mas o Milton Mendes aceitou, está aqui em São Januário. A gente fica aqui na expectativa, contei aqui, o Fernando, cerca de 40 jornalistas, 42 jornalistas na sala de imprensa do Vasco, que não é uma sala de imprensa grande, é aconchegante, uma sala de imprensa com ar-condicionado, toda bonitinha, mas é pequena relativamente, uma apresentação, todo mundo ansioso para ver como é que o Milton Mendes vai chegar aqui no Vasco da Gama. As cadeiras estão altas, todo mundo esperando com o seu gravador, com as suas perguntas, só o Milton Mendes chegar para começar a sabatina do novo técnico do Vasco da Gama. Oi, Fernando.
Tá certo então, Maurição. Já já, após 1 da tarde, ou a qualquer momento, Maurício Costa volta de São Januário com a palavra do novo técnico do Vasco sendo apresentado. Já já tá atrasada lá a apresentação, já tem 37 minutos, 38 agora de atraso. Então o Maurício a qualquer momento volta aí com a palavra do novo técnico do Vascão ainda aqui no Bate-Bola. E o Milton Mendes, pra quem não conhece, né, porque o Milton Mendes, pouca gente conhece o Milton Mendes. O Milton Mendes foi jogador... começou no Vasco, ele nasceu em Criciúma, tem 51 anos, começou no Vasco da Gama, como jogador de 84 a 87, depois foi pro Criciúma por empréstimo, depois foi para Portugal, né? Aí jogou no Louletano, no Beira-Mar, no Belenense, no União da Madeira, no Sporting Espinho, no Camacha, no São Vicente, no Câmara de Lobos e no Machico. Jogou nesses clubes todos até 2002. Em 2002 ele virou técnico do próprio Machico, depois bom sucesso de Portugal, e foi auxiliar no Marítimo e também no Catar. E ainda no Brasil, técnico do Paraná, Ferroviária, Atlético Paranaense, foi para o Japão, ficou lá 1 ano no Kashima Reysol, voltou para o Santa Cruz e agora é técnico do Vasco da Gama. Aliás, o Vasco que ontem empatou com o Botafogo em 0-0, e o Valdir Bigode foi o técnico na ocasião. O Valdir gostou do que o time apresentou.
O jogo, em alguns momentos, ficou bom pra gente. Criamos as oportunidades. Em alguns momentos, ficou bom pra ele também, pra eles também. Então, acho que foi um resultado muito bom, devido a todas as circunstâncias que nós tivemos aí durante a semana. É bom sempre lembrar que a gente não tem o Luan, o Rodrigo, o Wagner, que seria nosso titular, o Guilherme, que também é um titular, mesmo que não seja, é um imediato, e o próprio Kelvin. E em nenhum momento eu, em particular, passei isso para os outros. Não me preocupei com desfalques, até porque eu acredito no grupo. E com relação a qualquer outra situação, eu fiquei muito feliz sim com o resultado, muito, muito. Hoje aqui eu tive uma oportunidade que tantos querem ter. Na minha cabeça eu fiz um bom trabalho, até porque o meu time criou bastantes oportunidades e por isso estou muito feliz.
Tá aí então, o Valdir Bigode, o técnico interino, né, o que dirigiu, era auxiliar do Cristóvão, dirigiu o time no empate em 0-0 ontem. Ele disse aí, eu fiz um bom trabalho, 12:40.
opinião do Bate-Bola Nacional.
Ah, chegando com o comentarista da Sinergia EBC.
Márcio Guedes.
Fala, Márcio, Milton Mendes, hein, rapaz? E aí, gostou do Milton Mendes, novo técnico do Vasco? Boa tarde, tudo bem, Márcio?
Boa tarde, Fernando. Estamos no primeiro dia do outono, é isso?
Isso.
O verão deu
7h52
tchau.
Começou o outono. Exatamente. Hoje, o equinócio.
E depois, o equinócio é muito bom, hein?
Muito bom.
Equinócio...
O sol fica igual nos dois hemisférios, né, o equinócio.
Equinócio me lembra alguma coisa.
Mesma quantidade de energia.
A cavalos, né? Equino, mas não tem nada a ver, não.
Não.
Isso foi só uma divagação minha aqui. Agora, muitos se referem ao Milton Mendes como o famoso Ken, né?
Isso.
Mas é claro que isso é uma brincadeira, porque ele tem até já um currículo pequeno, porém muito extenso, né? Em clubes médios, pequenos e tal. E é conhecido por ser um treinador rigoroso, que exige do jogador, um bom teórico, mas está faltando a ele o chamado pulo do gato, né? Que ele quase que deu no Santa Cruz, mas depois criou uns problemas internos e não pôde dar continuação ao seu trabalho. Vamos ver se no Vasco, que é onde ele já tem, inclusive, raízes, ele faz um bom trabalho. O time é um time limitado, mas acho que no futebol brasileiro está havendo um nivelamento. Ele pode fazer, pode recuperar o Vasco, pode recuperar o amor próprio do Vasco. O Vasco pode continuar perdendo tanto em campanhas tão medíocres. Eu acho que é hora de ter um time mais guerreiro, como se viu ontem, por sinal.
É.
O Valdir disse assim, foi o meu trabalho. É difícil imaginar que em dois dias ou um dia ele tenha feito alguma coisa do seu ponto de vista tático, mas pelo menos os jogadores, na minha opinião, mostraram mais vontade de jogar. Ou estavam insatisfeitos com o Cristóvão, ou a estreia do Valdir deu a esses jogadores um novo ânimo. Porque, especialmente no primeiro tempo, enquanto havia um preparo físico legal, eram dois, três jogadores em cima de qualquer jogador do Botafogo que pegasse a bola. Parecia um jogo decisivo. Botafogo também, que tem o mesmo estilo, foi um jogo bem dinâmico, muito disputado, equilibrado. Um bom jogo, inclusive. Achei que, mesmo faltando chances de gol, foi um jogo interessante de se ver. Segundo tempo, achei que o Botafogo foi até um pouco melhor, teve mais chance, não soube fechar o jogo. Então, no chamado frigir dos ovos, que você gosta muito de frigir dos ovos, o empate caiu de bom tamanho para os dois times. Eu acho que o Milton Mendes tem um trabalho à frente aí, pode realmente melhorar o Vasco.
Tá certo, Márcio Guedes,
é a primeira opinião.
Conciso. Aqui no Bate-Bola, meio-dia 42, quem chega agora é ele, o locutor de todas as ondas. André Luiz Mendes. Fala, Andrezão. E aí, André? Boa tarde.
E aí, Rui?
E aí?
Tarde, beleza, parceiro?
Beleza pura, irmão.
Maravilha, abraço para você, para o Márcio, para os ouvintes do nosso querido Bate-Bola. Antes de entrar propriamente dito no assunto em questão, eu queria mandar aqui um abraço carinhoso e grande para o nosso querido Ricardo Mazella, que é o aniversariante do dia, o Mazelão. Desejar a ele muita saúde, muita felicidade, parabenizar ele, além de ser um grande narrador, um excelente companheiro.
Verdade, um abraço pro nosso Mazelão. Mazelão ou Mazelinha? Mazelinha, mais carinhoso, né?
Mazelinha, né? Mazelinha.
Mazelinha. Ele gosta de ser chamado de Mazelinha.
Já foi Mazelão, né?
Já foi, agora é Mazelinha. A Nara também tá fazendo aniversário, né? Hein, Carlos Borges?
Repórter Nara Mourão, da TV Brasil. E a Neise Marçal também, que trabalha aqui na Silva da Rádio Nacional.
A todo mundo aniversariando hoje.
A Neise Marçal também.
Hoje é um dia de festa aqui na EBC.
É, a segunda-feira festiva.
É.
Olha, eu não acredito que o Valdir tenha dado ao Vasco o que deu ontem. Eu acredito que tudo isso é a saída do Cristóvão. Como a gente havia comentado há algumas semanas, o Vasco precisava fazer essa alteração para mudar o comportamental do time. Demorou muito até. Lógico que não é uma prática do Vasco da Gama, é um dos poucos clubes do Brasil que preserva mais o treinador, mas chega no momento que estanca uma situação que ela tem que ter prosseguimento e não pode parar. Então, com o Cristóvão, ela estancou. E eu acho que o Vasco perdeu o time da saída do Cristóvão, que era o jogo com o Vitória. Ali foi o maior indício de que estava na hora de interromper o ciclo para renovar aos jogadores do Vasco um ânimo. E o que aconteceu ontem? O Vasco foi um time completamente diferente dos outros jogos. E quando eu falo isso, é um pouco de técnica e muito de atitude. O Vasco poderia ter vencido o Botafogo fatalmente ontem. Se vencesse o jogo, estaria em boas mãos a vitória. O Vasco mostrou uma outra atitude. Eu acho que é isso que o Vasco estava precisando, até mesmo contra o Vitória, para poder passar a Copa do Brasil. Não dá para garantir, mas quem sabe se o Vasco entrasse com esse pensamento, com as coisas mudadas contra o Vitória lá em Salvador, as coisas não podiam ser diferentes, até porque o Vasco foi bem lá. Poderia também ter dado uma beliscada, mas infelizmente a coisa não surtiu efeito. É, o Botafogo precisa cuidar, no meu entendimento, de um ponto. Eu continuo achando que o Camilo e o Montijo estão ocupando a mesma faixa de campo e um dos dois fica perdido em determinado momento do jogo. No primeiro tempo, por exemplo, o Montijo ficou perdido. No segundo tempo, embora cansado, o Camilo também ficou um pouco perdido. Acho que tem lugar para os dois, porque os dois são muito bons, mas ainda não, o Jair acho que não encontrou ainda um posicionamento correto para os dois atuarem no Botafogo, porque são dois jogadores muito importantes, Cui.
Beleza, valeu então André Luiz Mendes, aqui no Bate-Bola, 12:46.
Momento Estádio.
Tá chegando o professor.
Wagner Gomes.
Ô, Wagner, com mais 4 ouros, judô sub-21 do Brasil, fecha a campanha vitoriosa na Copa Europeia Júnior.
Seria o profeta do caos, não?
Não, boas notícias, beleza. Olha. Encerrou ontem.
Hoje só boas notícias, né?
É, o judô encerrou ontem e o país ficou em primeiro lugar geral da Copa Sub-21 de Coimbra, em Portugal, conquistando 10 medalhas de ouro, 3 de prata e 6 de bronze. Foi a primeira vez em 10 anos que o Brasil fez 10 campeões em uma competição júnior na Europa. Um dos destaques entre os campeões foi a novata Laura Ferreira, ouro no superligeiro, 44 quilos. Aos 16 anos, ela foi a mais jovem a subir no lugar mais alto do pódio português, uma semana depois de ser campeã da Copa Juvenil de Zagreb. Então, o Brasil aí renovando o seu judô e fazendo uma bela campanha em Coimbra.
Beleza. E o César Cielo volta às piscinas e não descarta participar dos Jogos Olímpicos de 2020?
É, ele chegou com a imagem... Ele chegou com a imagem...
Ele tem que se classificar, né?
É, ele chegou com a imagem diferente na sua volta às piscinas. Fez uma longa entrevista, uma coletiva mais prolongada. Nadou os 50 livre. Fez a marca de 22 segundos e 44. Terminou em primeiro lugar geral nos 50 livre. E é o seguinte. Lembra a parada do Phelps? Phelps parou também um tempo.
Parou.
Voltou e voltou com corda total.
É.
O Cielo agora me parece que voltou assim com... como é que se diz? Baixou um pouquinho o perfil, sem aquela coisa de
sair... Perfil que você diz é a bola? Baixou não, a bola? Não,
baixou um pouquinho a bola, sem ficar se batendo muito, aquela isso. coisa toda, aquela...
Aquela marra, aquele
enfim,
negócio.
Ele vai tentar aí, deve nadar o Maria Lenque. 50 livre, 50 borboleta, provas curtas, pode ser que ele ainda faça alguma graça aí. E ele diz que, quem sabe, 2020...
Tá bom. Fluminense e Rio de Janeiro recebem Osasco e Pinheiros em duelo das quartas da Superliga Feminina.
Exatamente, são dois jogos muito bons. O Tricolor das Laranjeiras vai enfrentar o Osasco às 19 horas no ginásio da Hebraica. Eu acho o ginásio um pouco acanhado para esse tipo de jogo, mas infelizmente no Rio de Janeiro tem essas coisas. E se o Rio de Janeiro perder, tá fora. Se ganhar, tem mais uma partida, porque o Osasco ganhou a primeira. Já o Rio de Janeiro joga às 21h30, vai receber o Pinheiros na Arena da Barra, lá dentro do Parque Olímpico. Ganhando, o Rio de Janeiro passa às semifinais. Se perder, tem mais um jogo.
Quem ganhou a primeira?
Ganhou a primeira fora de
o
casa.
O Fluminense perdeu fora de casa.
O Fluminense perdeu. Então agora, os dois times jogando aqui.
Parece que tanto a Arena da Barra quanto o Maracanãzinho são subutilizados, não?
Muito subutilizado. Inclusive o Maracanãzinho hoje, para ser utilizado, eles têm que botar quem for utilizar vai ter que botar o piso, placar, uma série de coisas e fica um custo caríssimo.
Não foi reformado há pouco tempo isso aí?
Foi reformado o estádio como todo, mas não a infraestrutura que era do Comitê Olímpico Internacional. Eles botaram e tiraram.
Inacreditável isso aí, né? Nós temos a Arena Olímpica, o Maracanãzinho, e o meu amigo vai estar falando, não, porque o ginásio é muito acanhado, outro dia eu ouvi alguém dizendo, não é tem jogar, lugar para jogar.
Para jogar
Fluminense. Os times estão sem lugar para jogar. É. Construíram a arena e o Maracanãzinho ali.
Unbelievable.
Fechar tudo, abandonar. Que coisa. É brincadeira.
Esse
né?
é o deslegado.
Deslegado. Muito bem, Luiz Ferreira, e a informação de agora aí?
Olha, informação que chega de última hora sobre o vôlei feminino. O ranking de pontuação dado aos jogadores da Superliga segue gerando polêmica. Aquele ranking que uma vez o Wagner comentou aqui. Apesar da liberação do limite de pontos por um time na competição feminina, a manutenção do limite de 2 atletas de 7 pontos por equipe gerou protestos de 8 campeãs olímpicas que possuem justamente essa pontuação máxima, sentindo-se prejudicadas pelo novo regulamento por terem menos opções de mercado do que as demais jogadoras, elas enviaram uma carta de repúdio à Confederação Brasileira de Voleibol. Sem o retorno esperado, o documento foi divulgado à imprensa. No texto, as atletas afirmam que a justificativa de que o ranking visa equilibrar as disputas se provou ineficaz, visto que os times que brigam pelo topo sofrem muito pouca variação. Elas listam ainda atletas estrangeiras de destaque, algumas integrantes da seleção do campeonato, e que terão vantagem sobre elas por não receberem pontuação do ranking e assim terem livre mercado. A carta, Rui Fernando, foi assinada por Dani Lins, Fabi, Fernanda Garay, Gabriela Braga, Jaque, a Natália, Sheila, Tandara e a Thaísa, Rui Fernando. Ou seja, pegando
pra você,
no CBV.
Tá ruim pra você, só fera. Pois é, praticamente todas aí da seleção brasileira, se não estão lá agora, já estiveram.
Elas estão com a razão, porque na realidade elas tendo a pontuação máxima limita o mercado pra caramba. Elas
é isso aí.
Algumas ficam fora.
Meio-dia e 51. No empate em 0-0 ontem com o Vasco da Gama, o Botafogo tá fora da zona de classificação. Aliás, o Botafogo e o Vasco, os dois não estariam classificados se terminasse hoje a Taça Rio com duas rodadas. O Jair Ventura, o técnico do Botafogo, até gostou da atuação do time, apesar das dificuldades, Jair.
E essa formação já é a formação que a gente treinou por algumas vezes também jogando no início da pré-temporada. Só que acontece o seguinte, é uma formação mais ofensiva. Nós jogamos o ano todo, o ano passado, com três volantes. Nós abdicamos de um volante para dar espaço nessa situação mais ofensiva. Não que você jogue com três volantes e você não fique ofensivo. Mas eu acho que com essa formação a gente está encaixando, a gente está conseguindo os resultados, né? Nós jogamos assim na pré-Libertadores, na Libertadores, e agora fizemos um bom jogo no Clássico, onde não vencemos, mas fizemos um bom jogo. Então o Camilo, ele está muito confortável ali, conversei com ele. Ele está gostando de jogar, ele teve a chance ali de finalizar, acabou não finalizando, enfim, tá chegando, tá pisando na área que a gente sempre pede, ali chegando como segundo atacante. A gente vem criando boas oportunidades assim, né? Mas eu acho que é o caminho, a gente tá no caminho sim.
Então, Jair Ventura, né, que falou justamente, além do jogo, os dois jogadores, né, tanto o Camilo e o Montinho jogando juntos, ele tá dizendo que tá legal, Márcio. Tá não, né?
Olha, eu acho, eu elogio o otimismo do Jair. Ele está vendo ali um eventual progresso, mas a torcida não está vendo muito isso não, tá? A torcida, nosso próprio querido André agora há pouco falou, e eu concordo com ele, está vendo uma dificuldade muito grande. Os dois jogadores, até por não estar em boa forma física, atrapalha, mas eles têm estilos muito semelhantes, né, Rui?
É.
Então, ele está ocupando uma faixa muito igual do campo.
O Montinho até que jogou bem ontem, né?
O Montinho individualmente deu um belo chute, tentou se apresentar mais. Eu acho que a tendência é até melhorar. Não sei se vai encaixar inteiramente como pretende a torcida. O Botafogo continuou com dificuldades ofensivas. Não entendi ontem por que o Pimpão demorou tanto a entrar. O Sassá também. Se não tinha condição, porque estava no banco. Então, o Botafogo entrou com o Guilherme. E ofensivamente, os problemas continuam existindo. O Botafogo defensivamente está bem, mesmo com dois volantes. Mas estão muito bem, tanto o Ayrton, né, como o Bruno Silva. E eu acho que o Botafogo está num caminho bom, mas cuidado, porque para a classificação ainda precisa de pontos. Precisa pelo menos ganhar uns três pequenos.
É, tem quatro, né? O Nova Iguaçu e o Flamengo com seis.
É, ou para ganhar Taça Rio, ou para entrar entre os quatro primeiros, né? A sorte é que o Madureira perdeu ponto, né?
A Madureira aí só tem um, né? Tá atrás do Botafogo.
Então, perdeu ontem por Volta Redonda 3-2 lá no Raulinho de Oliveira.
Então, o Botafogo ainda tá um pouco longe de ser aquele time que o Jair tá imaginando que é. Verdade. Mas, de qualquer maneira, a tendência é dar uma melhorada.
Meio-dia e 54. Fala do Cruzeiro aí, Luiz Ferreira.
O Cruzeiro, Rui Fernando, que pelo Campeonato Mineiro nesse último final de semana ficou no empate com o Tombense. Partida foi disputada no Mineirão 1-1, dando uma passadinha aqui nos resultados. O Atlético Mineiro venceu o Tricordiano por 2-1. Tupi 1, Democrático Governador Valadares 0. Cruzeiro 1, Tombense 1. O RT 2, Vila Nova de Nova Lima 1. O Uberlândia 2, Caldense 0, América Mineiro 2, América de Tocantinópolis 0. Mas a grande novidade do Cruzeiro, Rui Fernando, nessa segunda-feira é o retorno dele, o mito Dedé. O Dedé que defendendo, finalmente voltará a ser relacionado para uma partida oficial. Cruzeiro encara amanhã o Joinville pela Copa da Primeira Liga. E o Dedé falou sobre o seu retorno aos gramados.
Fiquei muito feliz, sim. Ontem eu estava em casa, assisti o jogo lá com a minha esposa e meu filho. E sempre conversando com os amigos, né? E assim que acabou o jogo, já passaram pra gente quem ia pro jogo, né? E eu vi meu nome na lista, né? Depois de tanto tempo, tava nessa expectativa de voltar a ser relacionado, né? De estar sentindo né? Aquela emoção de saber que vai vestir a camisa, uma camisa de jogo, um só de treino, né? E eu fiquei feliz, cara. Eu fiquei feliz, assim, muito emocionado, assim, no momento que passou muita coisa, assim. Foi um momento de departamento médico, mas com muitas reflexões, muito aprendizado, coisas boas e importantes na minha vida nesse período parado, sem jogar.
Esse aí o zagueiro Dedé, Rui Fernando, o Cruzeiro que entra em campo pela Copa da Primeira Liga nesta terça-feira na Arena Joinville, 19 horas, horário de Brasília, para encarar o Joinville. O Cruzeiro é o líder do Grupo C com 6 pontos.
Ok, valeu Luiz, meio-dia e 56. E o Fluminense perdeu a invencibilidade no Campeonato Carioca, na Taça Rio, foi derrotado no Julito Coutinho por 3-1. O time reserva, apenas dois titulares, o Diego Cavalieri, o goleiro, e também o Orejuela. Foram os dois titulares que jogaram ontem. O Fluminense falhou demais na defesa, então, meu Deus do céu. O Nogueira, enfim, o próprio Cavalieri, até o Cavalieri falhou no terceiro gol da equipe do Nova Iguaçu, que não tem nada com isso, foi lá, aproveitou a brecha e meteu 3-1 no Fluminense. O Abel não quis criticar muito, não, ele preferiu ir ao teatro.
Claro, mas eles ousam. É por isso que a gente considera esses jogadores de um nível muito legal, porque eles são atrevidos. Tu vê, não vem fazendo grandes jogos quando tem entrado de início. O menino hoje, o Lucas Fernandes, entrou muitíssimo bem. O Pedro entrou muitíssimo bem, quer dizer, sabe como é que eu vou esfriar a cabeça dessa derrota? Vou ver novamente a morte acidental de um anarquista. O Undan Stubach aconselha os tricolores, os amigos, porque é simplesmente fantástico. Estou muito contente com os caras. Falei isso aqui outro dia, né? Não é uma derrota que vai me fazer desacreditar em tudo que foi feito até agora. Não é assim. A gente não joga trabalho pela janela, né? Nem confiança. É coisa que a gente adquire, a gente não compra, não pede emprestado. Então, nesse momento, é a hora de abraçar meus jogadores.
É, o Abel foi esfriar a cabeça no teatro.
Poderia também esfriar num show muito bom, que anos 60, um musical que a Vanderlei participa, que é um espetáculo de musical. Todas as grandes músicas aqui do Brasil. Nosso Carlos Borges está aqui. Net, gostou, Carlos?
Muito bom. Meu nome não, Bó.
Dicas culturais, bate-bola nacional.
60, anos 60, um documento, doc musical.
É. Que não vire pesadelo, né? Essa peça aí, né? Pro Abel, né? Principalmente pro Abel. Hein, André?
É, a gente vê que hoje no futebol, Rui, peça de reposição muito importante. E o jogo de ontem só serviu para provar que o Fluminense está sem peça de reposição, pelo menos que se aproxime, né, do time principal. É bom ter um banco legal para justamente nesses momentos em competições duplas o treinador tenha a plena confiança. Eu acho que o Abel não quis ver para não se aborrecer. Aí ele foi para o cinema, lá para o teatro.
É verdade. E cinema é muito bom também, né? Aliás, eu fui ver o Logan, sexta-feira.
Muito bom,
Logan.
Né?
Muito bom,
espetacular,
Logan.
Né?
Fantástico.
Ao mesmo tempo,
eu te avisei que era bom.
O fim do Wolverine.
O Logan agora, ele tá meio oftalmologista. Ele agora só vai na garganta e no olho, nesse último filme, né?
Não, mas infelizmente o Logan morreu. Morreu. Lamentavelmente. Aliás, todos morrem quase no filme.
É.
O filme
é
um filme quase...
Ontem eu fui assistir A Bela e a Fera.
Isso.
Deve ser muito bom.
A Bela e a Fera, muito bom.
É. E também eu estou recomendando Negação. Sobre um julgamento sobre o Holocausto com a Rachel Wells, grande filme inglês.
Eu só quero saber se o Borges chorou no fim de A Bela e a Fera.
Daqui a pouquinho ele vai dizer. Você ligado, um minutinho, a gente volta já.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
O que toca no rádio você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate, bate, bola, bate.
Tô aqui, ó, tô ligado em você no Bate-Bola Nacional, agora também pela Nacional Amazônia, Alto Solimões, boa tarde pra você que chega agora. Vamos de imediato a São Januário. O Vasco é o destaque de agora. Milton Mendes está sendo apresentado. O cara já começou a falar. Como é que está aí em São Januário na sala de imprensa, hein, Maurício Costa?
Começando a apresentar o técnico Milton Mendes na entrevista coletiva. O presidente Júlio Pimenta falou, disse que foi uma escolha dele, responsabilidade exclusiva dele. E nesse momento o técnico Milton Mendes começa a falar como o novo técnico do Vasco. Vamos ouvir.
E o comprometimento... É, vai ser a palavra de ordem. Quem estiver comprometido, com certeza jogará muito mais vezes daqueles menos comprometidos.
Legal, então. Valeu, então, ô Maurício. Já o Milton Mendes aí, já, a gente já percebeu exatamente o que ele pensa, né? O mais importante do que ele pensa para implantar no Vasco. Só que ele não quis dizer para a gente, publicamente, qual é a filosofia, de que maneira ele pretende mudar o Vasco, né? Ele disse que primeiro fala com os jogadores. Age certo, Márcio?
De certa forma, assim, está querendo se preservar. Ele com sua cara de mal, né?
É cara de mal.
Cara, né? De mal, cara de poucos amigos, né? Todo mundo sabe mais ou menos como é que ele é. Ele tem uma trajetória ainda não afirmativa inteiramente, mas é um disciplinador, um teórico. O time dele se propõe a ser muito competitivo, isto é, ocupar muito espaço em campo. Ele sempre começa muito bem a sua trajetória, depois vai caindo porque é um desgaste interno. Eu espero que ele não queira ser um professor pardal que invente muito. O elenco do Vasco também não permite grandes voos, tem que ser modesto. E de repente pode até acertar, quem sabe. Eu desejo ele sorte. Vamos ver o que vai acontecer.
Tá certo, Márcio. Ô, Maurício, Mais alguma coisa interessante que o nosso Milton Mendes falou?
Não, ele só está falando sobre o jeito dele, o estilo dele. Interessante foi que o presidente do Vasco, Eurico Miranda, falou que qualquer especulação, além do Milton Mendes, é mentira. Ele falou que o único nome que foi apresentado a ele foi do técnico Milton Mendes. A gente sabe que as coisas não são bem assim, mas o presidente do Vasco garantiu que o Milton Mendes foi o único nome da diretoria do Vasco da Gama. Falou, inclusive, que ele... O Januário e o contratou, porque ele entende do Vasco, viu, Rei?
Valeu, então. Um abraço, obrigado, Maurício Costa.
Só um complemento rápido aqui.
Oi.
O que o Eurico diz não se escreve. O Eurico diz uma coisa é outra. Por exemplo, essa história de que ele raramente troca de técnico, o Jornal Globo fez uma pesquisa, saiu ontem, ao longo de toda a trajetória do Eurico do Vasco, ele mudou muito de treinador o tempo todo. Só que ele diz que não faz isso, mas faz, entendeu? É. Então não adianta ficar acreditando no que o Eurico diz.
É, porque agora ele disse que só procurou o Milton Mendes. Também quando a imprensa está divulgando que o Vanderlei Luxemburgo não aceitou, que foi o primeiro a ser convidado.
Foi convidado, mas fez muitas exigências e não aceitaram. Ponto, é isso aí.
É. Mais uma vez, é o Eurico, hein, André?
É, talvez ele não tenha falado nada, porque ele já sabe que lá o Eurico diz que quem só fala é ele, né? Então ele ficou calado.
É isso aí, você ligado aqui no Bate-Bola, 1:07. Olha a seleção brasileira, seleção sub-17 do Brasil, arrebentou ontem o Chile, cara. Campeão sul-americano sub-17, o Brasil é o destaque de agora. Alô, Luiz Ferreira.
Seleção brasileira sub-17 fazendo bonito, ao contrário da seleção sub-20, muito criticada por toquinhos, por firulas. A seleção sub-17 mandou super bem. Conquistou o campeonato sul-americano da categoria com uma goleada acachapante sobre o Chile, os donos da casa, por 5-0. O melhor jogador do torneio foi o meio-campo do Flamengo, Vinícius Júnior. Ele fala aqui no Bate-Bola Nacional sobre a alegria dessa conquista.
Não tem coisa melhor. Principalmente os 5-0 na decisão, na casa do Chile, contra o Chile. Não tem coisa melhor. Quero parabenizar a comissão técnica, todos os atletas e meus familiares também, que acreditaram sempre em mim e vem acreditando, que mais um sonho realizado.
Tá, e esse o meia Vinícius Júnior sendo apontado por muita gente como uma grande promessa, um jogador que com certeza vai estourar e dar muitas alegrias ao torcedor brasileiro, principalmente o torcedor rubro-negro Rui Fernando. Mas a seleção brasileira já está no Brasil, já se apresentou ao técnico Tite. Nós vamos ouvir o meio-campo Casimiro. A gente lembra que a seleção brasileira principal vai disputar duas partidas, dia 23 e dia 28, pelas eliminatórias da Copa do Mundo contra Uruguai e Paraguai. O Uruguai lá no Centenário de Montevidéu, contra o Paraguai na Arena Corinthians, o popular Itaquerão lá em São Paulo. A gente lembra do volante Casimiro, ele que é um titular do Real Madrid, inclusive fez gol no final de semana, fez o gol da vitória do Real Madrid sobre o Atlético de Bilbao pelo Campeonato Espanhol. O Casimiro fala dessa importância de se chegar à seleção brasileira.
Não, sem dúvida, principalmente treinar no São Paulo, né? É um clube que eu tenho um carinho imenso, é um clube que eu tenho um grande carinho. E jogar em São Paulo, claro, é uma cidade que estou acostumado a jogar, é uma cidade que me sinto minha casa, então, sem dúvida, é muito importante.
Só lembrando, ouvinte nacional que não se recorda essa importância do Casimiro jogar em São Paulo, Casimiro foi revelado pelo São Paulo, inclusive utilizado pelo Ney Franco, tanto como volante como zagueiro, no Mundial Sub-20 de 2011. O Brasil, inclusive, foi campeão, time que tinha Henrique, tinha Felipe Coutinho, tinha Negueba, tinha uma série de outros jogadores, e o Casimiro foi o que vingou, um dos que mais vingaram aí nessa seleção brasileira. Vamos ouvir agora o meio-campo William. Ele falando que agora é hora de separar as coisas, agora é hora de seleção e deixar as coisas do clube de lado.
Primeiro é importante chegar bem, né? Chegar inteiro. É sempre um privilégio, um prazer muito grande poder vestir a camisa da seleção brasileira, estar no ambiente da seleção brasileira. Agora temos dias para trabalhar, pensar nesse primeiro jogo, com certeza vai ser um jogo muito difícil. Então, importante é esquecer o clube e focar totalmente aqui na seleção.
Tá aí Rui Fernando, meia William do Chelsea. Seleção brasileira entra em campo quinta-feira, a partir das 8 da noite, lá no Centenário de Montevidéu, onde, segundo Mário Silva diz, a jeripoca pia, Rui Fernando.
Legal, então. Ô, André Luiz Mendes, o Sub-17 do Brasil deitou e rolou, cara. Foi uma conquista, assim, espetacular, já que o Brasil fechou com 13 pontos e o Chile acabou com 9, né, na segunda colocação, Paraguai 8, Colômbia 7, os 4 estarão no Mundial. Que passeio brasileiro, hein, André?
Deitou e rolou, e com um diferencial, né? usou firula, quem sabe. Quem não sabe, jogou feijão com arroz, ao contrário do que aconteceu com a seleção sub-20. Muito boa atuação, o Flamengo vai receber de volta o Vinícius Júnior. Esse garoto agora tem que ter um psicológico muito bom para não extrapolar, né, Rui?
É isso aí. Bom, e o Tite só vai ter, né, o Jorge Ramos, que está aqui com a gente também, os principais jogadores a partir de amanhã. Hoje no treinamento são só 14 jogadores. Amanhã chegam Neymar, Dani Alves, quer dizer, jogadores que atuaram no último domingo, né?
É verdade. Boa tarde a você, Rui, a todos, amigos. Essa logística, ela é complicada, né? Porque são jogadores de vários lugares e até a equipe ficar completa. Mas como a seleção, a modificação é muito pequena, né? O entendimento também muito grande, existe muita conversa antes da convocação. Tite faz questão de manter o grupo unido, WhatsApp, conversa. Então isso tudo é diluído através dessas conversas. Então não vai ter muito problema, não. Agora esse jogo é um jogo super legal, esse jogo com o Uruguai, né? Tudo pela rivalidade, né? E também pela liderança do Uruguai, é o jogo da rodada.
É verdade, é o jogão.
O Luizito tá fora, não tá, Rui?
Tá fora. Luizito tá fora.
Tá fora, inclusive os jogadores da seleção se mostrando aliviados com relação... É. Casimiro, inclusive, falou isso também, dizendo que ele sabe a barra que é enfrentar o Luizito Soares pelo Campeonato Espanhol, né, Rui?
É. Outro que tá fora também é o goleiro, né? O Muslera, né, tá fora. E o Martin Silva... Deve ser o titular.
Já pensou? Né?
Eu sou até mais o Martin Silva, sabia?
É o bom.
Eu também.
Martin Silva é um excelente goleiro. Agora, o Luizito...
Eu também.
Olha aí, todo mundo. O Luizito é realmente um jogador veloz, perigoso, né, que leva sempre uma vantagem ali pela sua velocidade. Mas eu, entre Luizito e Neymar, sou muito mais Neymar.
É verdade. Você ligado aqui no Bate-Bola, curtindo pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões e também na internet no radios.ebc.com.br. A partir das 5 da tarde tem um programa No Mundo da Bola com o Carlos Borges. Ele chega cedo. O nosso Carlos Borges já está aqui sempre na audiência do Bate-Bola com o Jorge Ramos e toda a Seleção Nacional do Rádio. 1:13. O Flamengo sofreu, cara, com o time reserva para ganhar do Rezende no último sábado, lá em Volta Redonda. Foi 1-0, gol do Viseu, do Felipe Viseu, que entrou faltando 15 minutos para terminar o jogo, e aos 47, com a camisa 47, fez o gol da vitória rubro-negra. O técnico Zé Ricardo, apesar das dificuldades, até que não ficou muito chateado, não.
Eu acho que a vitória veio por merecimento de uma equipe que tentou jogar... mesmo que não fazendo uma partida brilhante, tentou jogar o tempo todo contra uma equipe que foi extremamente reativa, que é a equipe do Rezende, mas a gente sabia, faz parte do jogo. Eles no final do jogo tentaram colocar um jogador rápido ali nas costas do Rodinei, que é o Iago, criou uma oportunidade que foi perigosa, mas eu acho que a vitória veio pelo merecimento do que a equipe se doou no jogo, e agora é descansar, porque a equipe vem um pouco, todo mundo vem um pouquinho desgastado, e agora descansar amanhã para pensar no Bangu na quarta-feira.
Tá aí então o técnico Zé Ricardo, e o autor do gol, hein, o Felipe Viseu, ele que disse não ser o responsável, né, sozinho, ele garante que não vai a lugar nenhum.
O mais importante é sair com a vitória. O Flamengo está sempre em prioridade, né? Meus companheiros me ajudaram, acho que sem os companheiros não acontece nada disso, de gols. Mas eu fico muito feliz da minha volta da seleção, ter sido meu primeiro gol esse ano aqui pelo Flamengo. É o trabalho, né? A gente se dedica ao máximo nos dias a dias para que a gente possa reproduzir no campo, nos jogos. E graças a Deus eu pude ser feliz hoje em fazer o gol, mas o mais importante é o Flamengo sair com essa vitória.
Sofreu, mas fez o gol, o Flamengo venceu, continua invicto no Campeonato Carioca, lidera o grupo na Taça Rio de Janeiro, e o Felipe Viseu ficou feliz da vida, lógico, com esse gol aí. Anteontem, aliás, eu e o Jorge fizemos o jogo, né, aqui pela Nacional, e a gente pôde observar a dificuldade durante o jogo, né, antes das alterações. O time só melhorou depois das alterações, depois do Viseu, do Paquetá e do Cafu. Não foi, Jorge?
Exatamente, né? O jogo em si foi um jogo muito ruim, pobre, né? De, tecnicamente falando, em qualidade de jogadas. E a partir das substituições, Aí o Flamengo melhorou, né? A entrada do Cafu, né, que foi um dos últimos a entrar, ele deu muita velocidade.
Cruzou pro Vizeu fazer o gol.
E acabou fazendo um cruzamento espetacular. E o gol do Vizeu foi um tirambaço de cabeça, né? Porque o gol foi, né, uma cabeçada muito forte. Agora, 47 minutos segundo tempo. O Flamengo tem que comemorar. O resultado foi excelente, a apresentação ruim. Mas também teve essa questão, né, da atuação dos reservas. Vários jogadores reservas. Agora tem um detalhe, o Rômulo saiu vaiado. E eu falei aqui, o Rômulo está perdendo espaço.
Está perdendo.
No elenco do Flamengo.
Tá certo. Você ligado, 1:16.
Momento Estádio.
Vamos a São Paulo aí no Momento Estádio. Quem está lá acompanhando o Parapan Americano de Jovens é ela. Astrid Nick. Fala, Astrid. Boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Boa tarde, amigos ouvintes do Bate-Bola Nacional. Realmente estamos aqui em São Paulo acompanhando o Parapan Americano de Jovens que está acontecendo esse ano no Brasil. 800 atletas de 20 países com idades entre 13 e 21 anos estão participando do evento. Lógico, a delegação brasileira é a maior e São Paulo é o estado que tem o maior número de representantes, porque 21 estados brasileiros também estão se fazendo representar, mais a Brasília, a capital federal, estão se fazendo representar no evento. Dos países participantes: Argentina, Aruba, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Equador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, República Dominicana, o Suriname e Venezuela também. Vão ser disputadas 12 modalidades. O que me surpreendeu é que a imprensa de toda a América Latina, de vários países da América Latina, estavam presentes à coletiva que aconteceu agora às 10h30 da manhã. Inclusive, mandei fotos para o nosso produtor, o Luiz Ferreira, e ele constatou isso, estava cheio. E toda a imprensa, todos aqueles que colocaram perguntas, antes de mais nada, elogiavam André Passos, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, no novo CT de São Paulo, que realmente é uma coisa de primeiro mundo. É um CT todo equipado, de primeiro mundo, repito, e toda a imprensa parabenizando o Brasil e São Paulo e o Comitê Paralímpico Brasileiro pelas instalações, e até o representante do México mencionando a presença, inclusive, da presidente do Comitê Paralímpico do México a procurar fazer um CT nos moldes que fez, que conquistou aí o Comitê Paralímpico Brasileiro. A grande notícia dada foi durante a coletiva por Sir Philip Craven, que ele é presidente do Comitê Paralímpico Internacional, inclusive é cadeirante, ou seja, um cadeirante, presidindo o Comitê Paralímpico Internacional, e isso é muito bom, porque conhece todas as causas, problemas e conquistas de perto, na carne, inclusive. E ele deu uma notícia que me chamou a atenção. Ele disse que está todo mundo criticando o Brasil, o Rio de Janeiro principalmente, por estar com problemas nas instalações, no legado olímpico. E ele disse que isso é normal. Existem países que acontecem o mesmo tipo de problema e isso não se resolve. Logo, não termina as Olimpíadas ou Paralimpíadas, nem daqui a um mês, nem dois meses, nem um ano, dois anos. Tem instalações olímpicas que acontecem de se resolver 2, 3, 4 anos depois. E que isso é normal, isso leva um tempo e que a gente tem que se organizar, continuar se organizando. Para mim, essa foi a principal notícia da coletiva de hoje, que, claro, é fora a apresentação do Andrew Parsons com o Parapan-Americano de Jovens 2017, que está acontecendo em São Paulo, aqui na capital paulista. Valeu, Rui!
Valeu, obrigado então, Astrid Nick, direto de São Paulo. Ela trouxe informações aí do Parapan Pan-Americano de Jovens, a Nacional acompanhando tudo em São Paulo, em loco com Astrid Nick. E ela, durante a programação, vai voltar aí com informações importantes da competição. Eu falei aqui que o Borges apresenta No Mundo da Bola às 5 da tarde, mas é pela Nacional Rio, porque a Nacional Brasília é 8 da noite, 8 e 5 da noite, O No Mundo da Bola com Jorge Vanburg hoje vai ser apresentado pelo Bruno Mendes. Portanto, agora duas edições do No Mundo da Bola no Rio às 5 da tarde, em Brasília e Rede às 8h05 da noite. Tá bem explicado. Alô, você ligado aqui no Bate-Bola, curtindo pela Nacional Rio, Nacional Amazônia, Alto Solimões, Brasília e na internet em radios.ebc.com.br. 1h21. Agora é o fogão de novo, hein? O Botafogo destaque. Ontem o Botafogo até tentou, né? Teve boas chances. O Gatito fechou o gol, cara. Agarrou bem. Aliás, os goleiros foram bem ontem. Tanto o Gatito no Botafogo como o Martin Silva pelo Vasco da Gama. E quem acredita ter conquistado ali, ou pelo menos ter sido aprovado pelo torcedor botafoguense, também até pelo técnico, comissão técnica, enfim, todos no Botafogo, é o lateral Marcinho, que teve a chance, hein, Marcinho?
É, graças a Deus a minha vez chegou, a minha oportunidade chegou e eu tinha que fazer um bom trabalho. E eu vim me preparando muito para isso e acho que agora é tentar dar sequência a boas partidas e a regularidade. Tem muitas histórias aí no futebol de jogadores que não vinham jogando e quando acontecem essas oportunidades eles arrancam e prosseguem na carreira, né? E eu espero poder fazer isso.
Tá legal. Tá, então o Marcinho. Realmente o Marcinho foi bem assim, do jeito que ele achou aí, ô Jorge Ramos?
Mais ou menos, né?
Mais ou menos.
Ele melhorou no segundo tempo e acabou fazendo uma partida razoável nesse segundo tempo, mais lá pros, né, a partir dos 15, 20 minutos. Houve uma... O Botafogo, né, tá mais preparado, mais entrosado do que o Vasco, e aí ele cresceu. Agora ele tem potencial, né, mas ainda está abaixo, por exemplo, dos jogadores que jogam na lateral direita do Botafogo, do próprio Marcelo, que se machucou recentemente, né, o Jonas, que está sendo operado. E o Luiz Antônio, né? O lateral direito que...
Luiz Ricardo está machucado,
está voltando, mas ainda... Então o Botafogo é provável que possa contratar até um outro lateral direito.
É muita contusão numa posição só, André?
É muito cacique para pouco índio, né? É muito tatu para pouco buraco. A atuação dele também, para mim, foi de razoável para menos.
É, porque o Borges está dizendo aqui que o Madison do Vasco está na reserva, pode pintar no Botafogo. Seria uma boa? Madison?
Seria uma ótima.
É?
Eu gosto do Madison. Madison é bom jogador. É aquele negócio do sangue novo, Rui. De mudar um pouco de coisa, até renova pro atleta e tudo. Só o Borges só não disse se chorou no fim do filme.
Mas o...
Daqui a pouco ele vai dizer.
Eu concordo com o André. Acho que o Madison é um bom jogador. Ele está de lado, foi deixado de lado no Vasco. Eu acho que ele poderia ser útil ao Botafogo.
É isso. Você ligado aqui no Bate-Bola, 1h23. O Bahia, o destaque de agora. Alô, Luiz Ferreira.
Somos da turma tricolor, Rui Fernando. Falar do tricolor de aço, o Bahia, que venceu no último sábado o Galista por 3-0, mas o destaque acabou sendo uma lambança do Hernani Brocador. Foi dar uma cavadinha, recuou a bola para as mãos do goleiro do Galista. Foi uma coisa horrorosa. E o técnico Guto Ferreira fala justamente desse lance, mas ele coloca, olha só, ainda assim o resultado foi bom.
Ele é consciente que ele errou hoje, e eu acho que o grande erro dele não foi o erro do pênalti em si. O grande erro dele foi a maneira que ele bateu, isso eu falei para ele, porque esse tipo de situação acaba trazendo um ambiente, um hemisfério negativo para a gente naquele momento, né, da partida. Mas graças a Deus o grupo soube superar, soube apoiá-lo, mas são situações que só quem está lá dentro consegue. Tem jogo que sai 4, tem jogo que sai 6, tem jogo que sai 3, tem jogo que não sai nenhum, ainda bem que saíram 3.
Esse aí é o técnico Guto Ferreira do Bahia. O tricolor de aço volta a campo pelo Campeonato Baiano para enfrentar o Flamengo de Guanambi nesse próximo domingo. E Rui, dando uma passadinha aqui rápida nos resultados da primeira fase da Copa Verde: Paysandu 2, Galvez 0, Águia de Marabá 3, São Raimundo 0, Santos do Amapá 4, Faxe 1, Remo 4, Atlético Aquirano 0, Luverdense 3, Ceilândia 1, Rio Branco do Espírito Santo 5, Tocantins 2, Luziânia 1, Operário 0 e Cuiabá 1, Rondoniense também 1. Com esses resultados, já temos o chaveamento das quartas de final da Copa Verde. Partidas acontecendo na próxima quarta-feira, pelo menos é o que está colocado aqui. Podemos, inclusive, ter mudanças no horário. Paysandu enfrentando o Águia de Marabá. O Santos do Amapá enfrenta o Remo. A Luverdense enfrenta o Rio Branco do Espírito Santo. E o Lusiânia enfrenta o Rondoniense. Beleza, Rui?
Beleza, beleza pura. Bom, a cavadinha é um bom artifício, mas se o cara não fizer o gol de pênalti, o torcedor fica na bronca, né?
A cavadinha é céu e inferno, né? Faz o gol, vai pro céu. Perdeu, vai pro inferno. E, né, temos aí esse final de semana dois exemplos, né? Do próprio Louco Abreu e agora, né, o Brocador, né, também fazendo essa cavadinha que não deu certo.
É isso aí.
Tudo bem?
Oi.
Posso responder?
Fala, Borges. Você chorou, Borges?
Eu choro até com a separação do Pedro e da Elô na novela das nove.
É. Bem emotivo, né?
Tenho. Eu choro à toa.
É verdade.
Bela e a Fera,
chorou.
O Borges chora até com o pênalti perdido.
Eu também chorei no Logan. Logan morreu.
Chorou?
Chorei no Logan. Chorei. Morreu o Logan. Olha aqui. 1:26. É. O Fluminense, hein? Perdeu a invencibilidade. Como falhou o Fluminense? Eu tô impressionado como o Nego falhou nos 3-1, cara. Até o Cavalieri. O Cavalieri entregou ouro no terceiro gol. Bom, e o Fluminense perdeu, né? 3-1 para a equipe do Nova Iguaçu. Ainda bem que falhou quando pode, né? Mesmo perdendo, o Fluminense é líder ainda do grupo com 3 pontos. Lógico que ainda tem outros 3, aliás, outros 2 clubes, né? Com 2 pontos. Na equilibrada Taça Rio de Janeiro até aqui, no grupo C, Fluminense, Volta Redonda e Portuguesa, tem 3 pontos, sendo que no saldo de gols, Fluminense e Volta Redonda tem 3, são os 2 primeiros, e a Portuguesa, que aliás, tem 0 de saldo, e a Portuguesa menos 3 de saldo, e os 3 com 3 pontos, está tudo embolado. O Vasco está em quarto, com apenas 2 pontinhos. O técnico Abel, que foi ao teatro para esfriar a cabeça depois de tantas falhas no campo, ele falou sobre o Pedro, que fez o gol do Fluminense de cabeça.
Eu não gosto de ficar falando muito individualmente, não. Esse menino realmente é muito bom jogador. Nós estamos procurando corrigi-lo em alguns detalhes. Esse gol que ele fez hoje deve ser o trabalho pós-treinamento com o Leomir. O tempo de bola dele não era ruim, mas o movimento de pescoço era muito ruim. Mas é um jogador que o fato mais interessante do jogo é que ele fez um gol e outras 3 oportunidades foram com ele. Isso é interessante, né? Você analisar as oportunidades e o jogador está sempre presente nelas. É um jogador de grande futuro, não tenha dúvida disso. E com certeza tem um bom caminho aí pela frente.
Esse é o Pedro, né? Foi o Abel falando do Pedro, o atacante do Fluminense, que fez o gol de cabeça. Aliás, bem consciente o gol de cabeça do Pedro, né? Ele viu o cantinho e com o movimento de pescoço, que segundo o Abel tá bem apurado agora do Pedro, ele fez o gol. Esse Pedro, você acredita mesmo que ele possa engrenar aí e ser um grande atacante, André?
Olha, Rui, não tem pinta não, tem pinta de ser um jogador mediano e daí vai pra frente, mas no futebol tudo pode acontecer, né, tudo pode mudar. Deixa eu só fazer um registro aqui, Rui.
Ele lembra aquele Jardel, né, que era passou. Do Vasco, lembra, André? Sim, faz aí o registro.
É maior artilheiro do Porto, né, muitos gols lá. Só um registro que vale a pena, porque pode ser um dos gols indicados aí pro Puskás, que é o gol do Lusiânia contra o Operário. O cara me fez um golaço de bicicleta num cruzamento, ele veio na corrida lá, Van Basten, e meteu um golaço de bicicleta no 1-0 contra o Operário.
Beleza pura, então. Valeu, então, André, um abraço, amanhã tem mais.
Valeu, Rui.
Valeu, Jorjão.
Um abraço, Rui, tchau.
Tchau, tchau, Luiz Ferreira, valeu, galera, valeu, Índio Xavier na mesa de efeitos. Todo mundo ligado no Bate-Bola que termina. Segue a programação da Nacional. Tchau.